Olá, pessoal. Bem-vindo à nossa segunda aula sobre a temática de governança da internet. O tema dessa aula é a ICANN e as reformas do século XXI. Na aula passada, conversamos sobre os acontecimentos nos anos 90, especialmente sobre o conflito em torno do sistema DNS e sobre o processo que resultou na criação da ICANN, da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, a organização responsável por uma boa parte de políticas da internet e de administração de alguns recursos críticos. E hoje vamos falar, então, sobre algumas das reformas dos últimos anos que aconteceram neste ecossistema da ICANN. E como já estamos dentro do debate, que hoje é chamado de governança da internet, precisamos também conhecer os outros processos que aconteceram em paralelo no nível internacional. Quando falamos sobre aquela temática da ICANN e do DNS, falamos principalmente sobre as atividades em torno dos grupos envolvidos no desenvolvimento do sistema DNS ou da internet, que eram os engenheiros da época e alguns atores do setor privado, como as empresas Network Solutions e alguns primeiros provedores, e também alguns atores políticos, como principalmente o governo dos Estados Unidos. Lembrando que o projeto original da ARPANET, que virou a internet, era um projeto financiado pelo governo dos Estados Unidos. Mas outros governos também estavam interessados em conhecer um pouco mais sobre essa nova rede que apareceu lá, né, a partir dos anos 90. Isso foi um processo que era um pouco demorado, porque como a rede estava muito novo, ninguém sabia como usar, como funcionava, qual era a importância. Então, demorava alguns anos até os governos entenderam que eles poderiam ou precisam, de alguma forma, usar essa rede ou entender o que ela está causando, o que ela significa para as pessoas. E no final desse processo foi criado, então, um ambiente que é hoje chamado de ambiente multissetorial, porque é um ambiente que envolve todos os atores de uma sociedade. A ideia é de juntar todos os grupos sociais que participam de uma sociedade. Geralmente são os governos, o setor público, o setor privado e a sociedade civil. Alguns dizem que também o setor acadêmico faz parte separadamente da sociedade civil. Outros dizem que a comunidade técnica faz parte separadamente da sociedade civil. E outros dizem que dentro do complexo da sociedade civil se encontram todos esses grupos. Então, existem formas diferentes de definir o que é a sociedade civil, ou quais atores fazem parte, quais são separados, quais são juntos. Mas a ideia geral é que você tem um ambiente onde todos os atores envolvidos têm uma voz e podem participar de forma igual. E essa abordagem multissetorial é usado principalmente a partir dos anos 90, chamado de abordagem multissetorial, ou também em inglês o multi-stakeholderism, ou the multi-stakeholder approach. Então, quando falamos sobre a governança da internet, vamos ver que é sempre sobre a abordagem multissetorial. Isso é uma expressão muito importante em todos os processos do ambiente da governança da internet. É sempre, todo mundo fala sobre a abordagem multissetorial. Para entender o multissetorialismo, precisamos voltar um pouco na história, precisamos voltar para o século XX e principalmente para os anos 50 e 60, que são o início também da internet, mas independente disso, essa época é também o momento quando nasceu aquela abordagem multissetorial, ou principalmente os atores que estavam participando nesse ambiente multissetorial, eles começaram a agir naquelas décadas pela primeira vez, alguns deles. Então, tradicionalmente, a política estava organizada em grupos relativamente restritos, ou seja, a política era de políticos, a economia era do setor privado e a população precisava ou trabalhar para alguns ou votar em outros. Então, não houve tanta participação política por parte da população. Os anos 60 eram uma década-chave na mudança desse paradigma. Houve um crescimento de participação política pela população em vários países do mundo. Os grandes movimentos contra a guerra eram uma causa para isso, sobre movimentos contra a guerra em geral, mas especialmente a guerra no Vietnã estava muito presente naquela época. Também a questão da guerra nuclear, o conflito entre os grandes blocos, mais tarde também o conflito sobre a energia nuclear, alguns grupos de movimentos antirracistas, os movimentos sindicalistas contra o autoritarismo e as ditaduras na América do Sul, os movimentos pela independência em países colonizados da África. Então, isso eram vários desses grupos que participaram, que começaram a participar mais em várias partes do mundo. Então, houve um crescimento da participação política por parte da população em vários países ou em várias regiões do mundo. A população geral entrou mais na política que estava comum nas décadas anteriores. Houve, então, a criação de organizações não governamentais, de redes de ativismo político, e houve um fortalecimento das estruturas organizacionais do que chamamos hoje de sociedade civil. Um critério importante foi que esses movimentos eram uma oposição contra os poderes tradicionais nos seus países. Eles não trabalhavam juntos com os governos, eles muitas vezes eram uma oposição política, um movimento que se encontrava nas ruas, se manifestava nas ruas, sendo os movimentos contra a guerra, sendo os movimentos contra o autoritarismo. E só alguns anos depois, uma parte desses movimentos começou a se juntar às instituições e eles tentaram não mais somente protestar contra o poder, mas tentaram alterar ou reformar o poder de dentro do sistema. Mas isso era só décadas depois. No início eram basicamente movimentos de protesto. Essas organizações, eles continuaram fora das grandes questões de poder e segurança, que eram considerados tópicos principalmente ou somente para os governos durante a Guerra Fria. E eles escolheram como foco do trabalho deles os outros assuntos que não estavam tão presentes na grande agenda dos governos, que eram, por exemplo, tópicos como direitos humanos, direitos trabalhistas, direitos do consumidor, privacidade. Hoje falamos sobre privacidade de dados, na época era só privacidade, sobre políticas de minorias, proteção de meio ambiente, todas essas temáticas que hoje o terceiro setor também trabalha, mas que na época, durante a Guerra Fria, eram tópicos que não eram tão centrais, não eram tão importantes como as grandes questões de segurança. Quando, nos anos 90, o grande conflito entre os blocos ocidental e oriental sumiu quase de um dia para o outro, e novas temáticas entraram nas pautas da política tradicional, foram esses atores da sociedade civil que estavam meio escondidos no passado, eles agora estavam preparados para enfrentar essas novas temáticas. E assim eles viraram os especialistas em vários novos assuntos. A situação nos anos 90 foi que a política tradicional precisava apoio de especialistas em vários desses assuntos novos na agenda internacional e também precisava atores financiando esses projetos novos que apareceram agora na agenda política do mundo. Houve então uma aproximação de todos esses atores ao longo dos anos 90 e esse ambiente novo que deveria incluir todos os atores de uma sociedade nacional ou internacional era chamado de cooperação multissetorial. A governança da internet, que nasceu na mesma década, foi criado então durante uma época quando houve um entendimento geral que participação de todos era obrigatório e necessário em todos os ambientes. E especialmente isso era o caso sobre as temáticas da internet, porque já todos os atores estavam envolvidos de alguma forma. Os desenvolvedores estavam desenvolvendo, o setor privado estava interessado no negócio, o setor público, os governos, principalmente um governo, mas ao longo dos anos também os outros, perceberam que eles precisam também participar, e os usuários também, os usuários, a população, também tinha seu papel nessa nova rede. A partir daquele momento, quando o HTML foi lançado e os primeiros provedores começavam a oferecer acesso à internet e as pessoas começavam a usar a internet e os primeiros governos começavam a usar e conhecer a internet, a partir daquele momento, então, toda a sociedade, todos os países, tinham alguns anos para conhecer o ambiente. E para entender que eles precisavam abordar essa temática de alguma forma. O lugar onde a internet foi abordada pelos governos e pelos atores gerais da sociedade foi o WSIS, o World Summit on the Information Society, a Cúpula Mundial da Sociedade de Informação, que era um evento que aconteceu em 2003 e 2005, em duas partes, uma parte em Tunis e outra parte em Geneva, e onde os governos e atores de várias partes da sociedade, usuários da internet, atores da sociedade civil, do setor privado, todas essas organizações e grupos que tinham algum interesse nessa temática de sociedade de informação e também especificamente internet, se encontraram para debater várias dessas temáticas que apareceram desde o início desse acesso à internet a partir dos anos 90, no início dos anos 90, ou seja, basicamente 12 anos, 13 anos estavam passando até eles se juntaram nesse congresso para debater como tratar essa nova temática. Este evento, o WSIS, é considerado um evento-chave nessa abordagem do multissetorialismo, porque era o primeiro grande evento no contexto da internet onde todos esses atores participavam. E na época não tinha essa expressão governança da internet, pessoas não falavam tanto sobre governança da internet. Alguns fizeram, mas a maioria não sabia o que significa governança da internet. Então, aspecto-chave deste evento foi de debater essa questão: o que é governança da internet, o que significa governança da internet, o que faz parte da governança da internet. E assim foi criado um grupo de trabalho para debater, para abordar exatamente essa questão. E esse grupo se chamava Working Group on Internet Governance, ou Grupo de Trabalho sobre a Governança da Internet. Geralmente é abreviado com as letras W, G e G, e muitas vezes é chamado de WGIG. Como o WSIS é o nome do evento, o WGIG é o nome deste grupo de trabalho. E o WGIG, então, era um grupo que se encontrou a partir de 2003, quando foi criado, para debater essa questão, o que significa governança da internet, e para entregar um relatório no final do evento, onde tinha também várias informações sobre vários aspectos sobre a governança da internet e também uma primeira definição. Então, esse relatório foi lançado no fim do WSIS, em 2005, e esse documento se chama Relatório do WGIG, Working Report of the Working Group on Internet Governance, e neste relatório tem uma definição, uma primeira definição, entre várias outras coisas, uma primeira definição sobre governança da internet. E essa definição foi: Internet governance is the development and application by governments, the private sector and civil society in their respective roles of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programs that shape the evolution and use of the Internet. Este relatório está disponível na internet. WGIC Report, Report of the Working Group on Internet Governance. Muito fácil achar. Da página 4 tem essa definição. Essa definição apresenta, primeiramente, a questão do envolvimento de vários atores, falando sobre os governos, o setor privado, a sociedade civil, e falando também sobre alguns aspectos, os papéis de shared principles, norms, rules, decision-making procedures, etc. E essa definição lembra muito de uma outra definição que a gente conhece na ciência política, que é a definição dos regimes do Stephen Krasner. Nos anos 80, o Stephen Krasner lançou uma definição de International Regimes, e essa definição é muito parecida daquela definição aqui da governança da internet. E assim, lembramos agora dessa questão sobre desenvolvimento de conceitos que estávamos falando na primeira parte, no início do semestre, né, na segunda aula sobre os conceitos. Quando conceitos são criados por pessoas que têm um certo conhecimento em uma certa área e eles passam essa informação para uma outra área, isso é chamado de traveling concepts, ou seja, conceitos que estão viajando de um lugar para o outro. Exatamente isso é uma dessas situações quando um grupo formado de várias pessoas tem também, entre eles, cientistas políticos que tem algum conhecimento nessa questão de desenvolvimento de conceitos e definições e que oferecem uma definição, uma parte de uma definição que já está baseado no conhecimento deles de uma outra área, nesse caso de International Regimes. E assim foi criado então essa primeira definição de governança da internet. Um outro aspecto-chave desse trabalho, desse grupo de trabalho, do relatório que eles desenvolveram, foi a recomendação de criar um novo evento que ia acontecer com frequência anualmente a partir daquele momento, que era um evento para abordar todas as temáticas atuais sobre a internet e sobre a governança da internet. E isso foi considerado, isso foi chamado de IGF, Internet Governance Forum, o Fórum de Governança de Internet, que é um evento que esse relatório foi lançado em 2005 e o primeiro IGF já começou em 2006, ou seja, logo depois do lançamento desse relatório, da recomendação desse grupo de trabalho. Começou esse primeiro evento e desde então ele está acontecendo anualmente. É um grande evento que está organizado em cooperação com a ONU, que sempre acontece em outro país, cada ano é um outro país, tem um país que oferece espaço, organiza espaço, e tem vários atores que organizam grupos de trabalho por uma semana ao longo deste evento. O Brasil também já foi duas vezes organizador deste evento, uma vez em 2007, no Rio de Janeiro, e outra vez em 2015, no João Pessoa. E este evento, então, está juntando milhares de pessoas para debater pessoalmente, presencialmente ou à distância também, vários assuntos ligados à internet. Quando entramos na página dessa organização, desse evento, se chama intgovforum.org, só buscando pela palavra-chave Internet Governance Forum, vai aparecer essa página. E lá tem todos os workshops que estão acontecendo cada ano. No ano passado, por exemplo, tinha workshop sobre DNS over HTTPS, que é uma questão de DNS e o HTTPS, então a versão mais segura do HTTP. Tinha outros aqui sobre o conflito entre China e Estados Unidos, tinha outros aqui sobre direitos de crianças online, tinha outro sobre inclusão digital na governança da internet, sobre educação, oportunidades, sobre a pandemia, obviamente, sobre dados e inclusão, etc., etc., inteligência artificial. Então, tem uma lista de workshops, tem vários que acontecem cada ano. E igual o encontro da ICANN, também o encontro do IGF é gratuito e aberto para todo mundo. Então, todo mundo pode participar pessoalmente ou também tem possível participar à distância. Sempre tem primeiramente a opção de assistir ou acompanhar os workshops ou aquelas sessões de forma à distância, através do próprio computador. Mas existem também os chamados hubs, ou seja, lugares em algumas cidades do mundo onde pessoas se encontram para assistir juntos o que está acontecendo no IGF. No Brasil, às vezes, tem um hub também. Eu me lembro que alguns anos atrás tinha um hub na USP. Eu sei que tinha no Rio de Janeiro também, alguns anos atrás. Então, sempre quando tem um grupo de pessoas interessadas nesse evento, eles se juntam, criam um hub, que vira um hub oficial do próprio IGF. E as pessoas podem ir para lá e criar sua própria programação, debater as temáticas, assistir às palestras e, dessa forma, participar do IGF à distância. Mas neste ano, com toda essa situação de pandemia, o evento todo vai ser online. Na verdade, no ano passado já foi também. Este ano também vai ser online e todo mundo pode participar. É só entrar na página intgovforum.com ou buscar pelo nome Internet Governance Forum 2021 e vocês vão achar a página e lá vocês podem se inscrever. Temos então a situação que existe, num lado, o grupo em torno dos desenvolvedores, pessoas preocupadas com o DNS e a criação da ICANN e os eventos da ICANN que acontecem com frequência. E temos, ao outro lado, os atores que estão mais ligados a questões de política geral, em torno da internet, e que se encontraram no WISIS e depois se encontravam no, nos encontros do IGF. Ou seja, o IGF, o IGF, é um evento que é muito mais político, muito mais abordando questões de políticas diversas em torno da internet, enquanto os encontros da ICANN são muito mais focados em algumas questões ligadas ao próprio funcionamento técnico da internet e o próprio DNS. Algumas pessoas falam sobre a existência de duas comunidades diferentes ou separadas, que um é a comunidade da ICANN, que são as pessoas que vão para os eventos da ICANN, e a comunidade do IGF, que são as pessoas que vão para o IGF. Mas, na verdade, esses grupos, eles têm vários interesses em comum. Tem várias pessoas que estão acompanhando os dois eventos, os debates nos dois eventos, em torno desses atores participando nesses eventos. Mas existe especialmente um evento que juntou essas comunidades e que criou um vínculo entre as pessoas, que eram as revelações do Edward Snowden sobre as práticas da NSA. Em 2013, Edward Snowden publicou o que a NSA estava fazendo com a vigilância de dados. Isso causou um grande desconforto dentro da comunidade da governança da internet, em torno do IGF e também em torno da ICANN. Todo mundo estava, obviamente, bastante infeliz com a situação. E assim, o presidente da ICANN da época, que era o Fadi Chehadeh, ele decidiu de agir. Ele precisava tomar alguma atitude, alguma ação. E ele viajou para Montevideo, Uruguai, e se juntou com alguns atores da governança da internet da América do Sul e outros, e eles criaram um documento que se chama o Montevideo Statement, que era um documento da ICANN, que vocês podem achar também na página da ICANN, e nesse statement, nesse documento, eles responderam a essa situação, enfatizando a continuação, a importância da continuação da cooperação global em torno da internet para desenvolver as futuras políticas sobre a internet. Mas não era só isso. Antes de voltar para a Califórnia, onde está localizado a ICANN, a sede da ICANN, o Fadi Chiadé, o presidente da ICANN, ele viajou para Brasília e encontrou a presidente Dilma Rousseff, na época, para organizar um evento. Lembramos que a Dilma Rousseff também foi vítima de vigilância desse programa da NSA. E eles concordaram então que seria necessário organizar um evento no Brasil, um evento internacional sobre o futuro da internet. E este evento foi chamado de Net Mundial e aconteceu na cidade de São Paulo em abril de 2014, ou seja, poucos meses depois. Em outubro de 2013, Fadi Chiadé viajou para Uruguai e depois para Brasília, e em abril de 2014 houve o evento Net Mundial em São Paulo. O Net Mundial foi um congresso que não tinha tantos workshops como os outros, esses eventos geralmente têm, mas era um evento para juntar a comunidade internacional da internet para debater como continuar com a internet, especialmente como os Estados Unidos, que eram atrás desses programas de vigilância, junto com outros países também. Eles tinham cooperação com Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia e alguns outros, chamados de The Five Eyes, os cinco olhos, aquele grupo de países. O objetivo do Net Mundial foi, então, de debater como lidar com essa situação em que o país que estava vigilando todo mundo, ao mesmo tempo, estava controlando recursos críticos da própria internet. Em meio de toda essa tensão, e poucas semanas antes do próprio Net Mundial, o governo dos Estados Unidos lançou uma declaração que era muito interessante e estava esperado por muitas pessoas por muito tempo, que era a confirmação que eles iram abrir mão da IANA, da Internet Assigned Numbers Authority, que é aquele departamento dentro da ICANN responsável por algumas tecnologias-chave, alguns recursos críticos da internet.